Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, aqui com a gente para poder falar do Aconteceu, os acontecimentos da Câmara nessa semana de furo de obstrução. Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pela Rádio Câmara, também pelo YouTube.
Pois é, o cadastro positivo, que pelo menos o texto principal saiu, né? E houve aí, conseguiram furar a obstrução, né?
Exato. Era um tema polêmico, Edson, o cadastro positivo. E não é apenas por conta da obstrução da oposição também, porque a gente observou ao longo dos debates nessa semana e também nas últimas, porque era um tema que já estava pautado há algum tempo, que inclusive integrantes da base governista também questionavam alguns pontos do projeto.
É porque aí o negócio era por causa do mérito mesmo, né?
Exatamente, porque a gente tem acompanhado, e você tem razão ao lembrar, uma obstrução da oposição ao longo das últimas semanas, às vezes em relação ao mérito das propostas, mas às vezes em um protesto à prisão do ex-presidente Lula, e é o que a oposição chama de um estado de exceção, com várias outras, segundo eles, violações de direitos no país. Mas nesse caso específico, era o mérito mesmo que estava complicado. E aí, o que ficou acertado, então? Votaram nessa semana o texto principal, falta a votação dos chamados destaques, quer dizer que são ali emendas que são votadas separadamente em relação ao texto e que podem modificar completamente essa proposta que foi votada essa semana. A gente tem que alertar o nosso ouvinte. Mas o que é que prevê o texto aprovado? O texto do relator, deputado Walter Hiroshi, do PSD de São Paulo, ele prevê, então, que a adesão ao cadastro positivo, ela vai ser automática, ela não vai ser mais voluntária, como é hoje, porque hoje o que se diz é o seguinte, que como o cadastro positivo, que é esse cadastro de bons pagadores, ele é voluntário, a gente tem cerca de 5 milhões de brasileiros ali que voluntariamente quiseram participar do cadastro para que a sua nota, digamos, seja boa e ele consiga ter uma taxa de juros melhor. Só que não pegou a ideia realmente. E a expectativa de quem defende essa proposta do cadastro positivo é que a partir do momento em que a adesão vai ser automática, aí você amplia de 5 para cerca de 100 milhões aí de consumidores e cada um com a sua nota. E pelo projeto, o que acontece? Essas instituições de crédito, de avaliação de crédito, elas vão fazer uma nota do consumidor a partir dos dados ali do consumidor, não só em relação a pagamento de crédito, por exemplo, cartão de crédito, mas até de contas mesmo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, fazendo ali uma análise geral de como que esse consumidor ele é em relação ao pagamento das suas contas. E essas instituições, então, fazem uma nota, e é essa nota que vai ser passada para os bancos e para onde ele for pedir crédito. Então, as instituições que fornecem o crédito, o dinheiro, por exemplo, para o empréstimo, elas não vão ter acesso a todo o cadastro, ali, todos os dados, a não ser que o consumidor permita. E uma mudança que o deputado Walter Hiroshi fez para diminuir as resistências em relação à proposta, uma é que esse banco de dados, né, a fonte, quem vai montar esse banco, ele vai ser objetivamente e solidariamente responsável por danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, se esses dados do consumidor forem vazados, que é uma das principais dúvidas e questionamentos em relação ao cadastro positivo.
É uma preocupação
se esses dados não vão ser vazados, ainda mais nesse tempo de Cambridge Analytica e todos esses dados que foram vazados ali no Facebook. É uma preocupação de muitos deputados. E aí o relator fez isso. Olha, então, quem for responsável por esse cadastro, ele vai ser objetivamente e solidariamente. Quer dizer, se ele passou o dado e essa instituição para a qual ele passou o dado vazar, ele também é solidário. Então, fica uma rede ali. E a outra mudança que o deputado Walter Hiroshi fez é que o Banco Central ele vai ter que enviar ao Congresso os resultados alcançados em relação ao spread bancário, ou seja, aos custos dos empréstimos para o consumidor. Então, o cadastro foi feito, se ele for feito dessa forma automática, o Banco Central vai ter que realmente fiscalizar e ver se, de fato, esse custo do crédito está baixando para o consumidor, porque esse que é o grande objetivo de tornar automática a adesão ao cadastro positivo. Só que aí a gente se lembrou, Bel, dessa preocupação dos deputados. E realmente, quem se colocou contra a proposta de mudanças nas regras do cadastro positivo, muitos diziam o seguinte: olha, sem o país ter uma lei de proteção de dados, que é algo que está sendo discutido em uma comissão especial aqui da Câmara, a gente não poderia ter esse cadastro positivo automático, porque o brasileiro corre o risco, segundo a avaliação desses parlamentares, de ter seus dados vazados e não ter como se proteger. E aí que o relator, o deputado Walter Hiroshi, fez aquela modificação que eu citei aqui e falamos que não, olha, desse jeito, pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro, estaria sim protegido. É uma discussão que continua na próxima semana, porque, como eu disse, essa votação dos destaques ficou para a próxima semana e, dependendo do destaque que for votado, pode ter alteração aí substancial no texto principal que foi aprovado nessa semana.
Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho de comissão do
Foro Presidencial. Eu esqueci de uma outra aprovação, né? Só aqui do plenário. Edson, lembrando que, além do cadastro positivo, o plenário também aprovou a medida provisória 810, que é aquela MP que amplia o prazo para que as empresas de tecnologia de informação e comunicação invistam em pesquisa e desenvolvimento sem perder os benefícios fiscais que hoje elas têm. Porque hoje o prazo para elas reinvestirem uma parte do que elas têm em isenção em pesquisa e desenvolvimento é de 3 meses. A medida provisória colocou esse prazo para 48 meses. E o texto que foi aprovado pelos deputados colocou para 60 meses. Então, aí dando um tempo maior para que essas empresas possam investir em pesquisa e em desenvolvimento um percentual do que elas acabam tendo a partir dessa isenção fiscal.
Ah, maravilha, muito bem. Bom, vamos falar rapidinho, vamos falar um pouquinho só sobre a comissão, a instalação da comissão, né,
do foro.
Que foi nessa semana, quer dizer, já tinha sido criado há algum tempo, mas agora finalmente foi instalada, né?
Exato. Essa semana, então, foi instalada a Comissão Especial do Foro. É uma proposta de emenda à Constituição que vai analisar a extensão do foro, quer dizer, aquele foro do prerrogativa de função. A gente lembra que, na semana passada, o Supremo definiu que, para parlamentares, deputados, federais e senadores, o foro ele só se aplica para crimes cometidos durante o mandato e que tenha relação com o mandato parlamentar. Então, crimes comuns ficariam... Os parlamentares seriam, então, investigados e processados na Justiça Comum ou na Justiça Federal, mas não nas instâncias superiores, nos tribunais superiores, como era. Essa proposta de emenda à Constituição que está em discussão aqui na Câmara também trata dessa questão em relação aos parlamentares, mas não só para eles, para todas as autoridades que hoje têm prerrogativa de função. Ministros de Estado, juízes, ministros do Supremo... Quem que manteria o foro, no caso? Só os chefes de poder, o presidente da República e vice, o chefe do poder judiciário, então, no caso, a presidente ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, e os presidentes da Câmara e do Senado. O que, que é a questão dessa comissão especial do foro? Ela pode discutir, pode até votar a proposta, mas... Como a gente está neste momento com uma intervenção federal no Rio de Janeiro, essa proposta ela não pode ser votada em plenário, segundo o entendimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porque ao longo de períodos de intervenção, você não pode ter modificação na Constituição. Então, o que acontece? Ela vai discutir ali, mas enquanto durar a intervenção, essa discussão ela não pode chegar até o plenário. Ela vai ficar ali na comissão especial. E o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anteontem à noite, comentou isso, que ele não acha que seria o caso, ele não vê ali um espaço para uma eventual suspensão da intervenção no Rio apenas para a votação dessa proposta, porque, segundo o presidente Rodrigo Maia, a intervenção no Rio ainda não provocou os resultados esesperados, nem mesmo aquele dinheiro de 1 bilhão e 200 milhões de reais, esse dinheiro chegou até agora ao gabinete da intervenção, nem os funcionários foram nomeados, então ele falou, não vejo condições de suspender a intervenção para a votação dessa PEC do foro. Então vamos ver como é que essa discussão vai se dar, porque tudo também depende aí da articulação política e da pressão política e da sociedade. Vamos ver como é que isso vai se dar nos próximos dias e nos próximos meses, né?
Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho de Eletrobras, né? Eu pulei aqui para a gente... falar de Eletrobras, que eu acho que é extremamente importante tratar desse tema, porque, enfim, né, é um debate que vai para mais de metro, como diz o povo lá no interior de Minas. Né?
Vai para mais de metro, exatamente. É um tema polêmico, né? A gente está acompanhando aqui já algumas semanas que também é um tema que tem críticas, não apenas de oposição realmente muito crítica à privatização da Eletrobras, mas também integrantes da base do governo, principalmente ali do Norte, Nordeste, principalmente por causa da CHESF, e do São Francisco.
Fala de São Francisco.
Mas ontem o relator desse projeto que está sendo analisado na comissão especial, o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, ele apresentou o seu relatório. Com isso, abre prazo de emenda e a previsão do deputado Aleluia é que até o fim de maio esse texto possa ser votado lá na comissão. Em linhas gerais, o que, que o deputado fez? Era aquilo que ele já tinha dito há algumas semanas. Ele está colocando mais dinheiro para a revitalização do São Francisco e está criando uma entidade, a Revita, apenas para gerir essa questão da revitalização, que sairia, então, da gestão da Eletrobras. Está colocando, ele amplia o dinheiro para revitalização de 9 bilhões de reais para 15 bilhões de reais. Mantém também dinheiro para pesquisa, naquele instituto de pesquisa que hoje é vinculado à Eletrobras. Uhum. Em linhas gerais, ele mantém as regras da privatização que o governo já havia proposto inicialmente nesse projeto. Uhum. E que diz que a Eletrobras, então, ela terá menos de 50% das ações. Sim. Ainda vai ser a entidade, aquele ente ali com mais ações da Eletrobras, mas vai perder essa maioria no sentido de... Porque hoje ela tem mais de 50% das ações, teria menos. Uhum. Embora vá continuar como principal acionista. Sim. Mas por isso que a gente diz que é a privatização, porque vai colocar no mercado as ações que vão poder ser inferiores a 50%, o que hoje não é possível.
Ou seja, que o governo deixa de ser sócio majoritário da Petrobras.
Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, agora, é um assunto que tem muita discussão e...
Tanta discussão que hoje a comissão especial vai fazer 3 seminários, um em Brasília, um no Rio e São Paulo, para discutir a privatização da Eletrobras.
Exatamente. Então, são várias discussões aí que estão se dando e vamos ver. Com o prazo de emenda, o prazo é de 5 sessões, depois, então, vamos ver se a comissão vai conseguir votar e depois o projeto, em princípio, não precisa passar pelo plenário, ele é conclusivo na comissão, mas a gente acredita que vai haver recurso para análise no plenário.
Esse eu apostaria... alguns reaisinhos que vai haver recurso.
Exatamente.
Exatamente, isso dá para apostar. Bom, Ana Raquel Macedo, como aconteceu nessa semana na Câmara, Ana, obrigado mais uma vez pela presença. Valeu demais.